Uma das coisas, quando eu mostro um livro de contos para vocês e separo um trecho, eu peço perdão para vocês por não poder me estender como deveria ser, né? Sobretudo em aulas acadêmicas. Afinal, falar de Gogol, como eu falei, é quase um insulto. O Gogol, ele foi um dos maiores escritores, não só da Rússia, da humanidade. Ele formou escritores como Dostoiévski, que se rendeu todas as homenagens a Gogol, e a história de Gogol é praticamente um caso filosófico clínico. Sobretudo à medida que a idade avançou, Gogol teve sérios problemas mentais, ele começou a ter delírios muito fortes, sobretudo religiosos. Ele tinha uma obra prontinha. Quando ele visita Israel, no meio de um daqueles delírios que ele teve, ele acaba jogando toda a obra fora, rasgou. Uma pena. O final de Gogol, um dos maiores escritores que a humanidade já viu. Vamos continuar os nossos trabalhos, não com um escritor menor. Aliás, eu acho interessante isso. Aqui no Brasil nós conhecemos Kafka. Quando a gente fala em Kafka, o que vocês imaginam assim? Barata, isso. Metamorfose, né? Da metamorfose do Samsa, que acorda metamorfoseado numa barata. É isso que se tem. Mas o Kafka, olhem que coisa interessante, como são os traços de cultura e por que em filosofia clínica é tão fundamental que a gente sempre estude os exames das categorias. O Kafka, ele costumava reunir os poucos amigos que ele tinha, e eram bem poucos, e ele ria. Esse livro, A Metamorfose, ele lia quase chorando de tanto rir. Ele achava engraçado. Que graça que esse homem via. Kafka era assim. Esse trechinho aqui que eu vou ler para vocês do Kafka também, ele é um mais um que ele achava engraçadíssimo, e só ele. Não sei o que ele achava de tão, tão engraçado. Bem, Kafka tinha uma grande capacidade, grande, de fazer aquilo que em filosofia clínica nós chamamos de o tópico 14, espacialidade, se deslocar existencialmente da posição existencial, aquilo que Maurice Merleau-Ponty vai colocar no olho e no espírito, olho e espírito e na fenomenologia da percepção, como a gente sendo o centro de referência a partir do qual o mundo se desenvolve, quer dizer, eu estou para o mundo como meu coração está para mim, né? Colocava o Maurice Merleau-Ponty. Pois o Kafka, ele tem essa grande capacidade de se deslocar, como mostrou na Metamorfose. E uma das poucas vezes em que ele falha nisso, e isso foi uma coisa que se tornou famosa, não é? É quando ele escreve a famosa carta para o pai dele, que é uma das coisas mais tremendas, né? Tremendas, a carta que ele escreve para o pai dele, que aí ele fica completamente inversivo. Nós vamos ver mais adiante nesse curso o que é espacialidade, inversão, recíproca de inversão, deslocamentos curtos e longos, não se preocupem. Muitos já sabem, já conhecem. Pois bem, aqui o Kafka, ele simula que ele é um símio, macaco. Olhem que ele escreve uma carta para os magistrados como um macaco. Então, vamos colocar aqui alguns elementos que servirão de aprofundamento para o que estamos vendo. Lembre que eu só falei dois itens fundamentais há pouco, né, sobre lidar das emoções. Temos mais itens importantes. Então, ele disse assim: não poderei, infelizmente, atender a tal convite nos precisos termos em que me foi formulado. Separam-se da minha vida de macaco cerca de 5 anos, período de tempo talvez curto no calendário, mas que se torna infinitamente longo quando passado, como aconteceu comigo, pulando daqui para ali pelo mundo, acompanhado de excelentes homens, de conselhos, aplausos, músicas de orquestra e, no fundo, sozinho, já que a minha companhia, para nada perder do espetáculo, se mantinha afastada dos palcos. Tivesse eu obstinado a cismar em relação às minhas origens e recordações da juventude, e as proezas por mim praticadas teriam sido impossíveis. A primeira regra que me impus era exatamente a de renunciar a qualquer tipo de obstinação. Olhem os paradoxos. Ali estava eu, macaco livre, impondo a mim mesmo uma submissão. Em contrapartida a isso, minhas recordações progressivamente foram dissipando. No começo, poderia ainda ter regressado, se ainda tivesse desejado os homens, pela porta que o céu forma sobre a terra. Mas ela ia se tornando cada vez mais baixa e mais estreita à medida em que se processava a minha evolução, ativamente estimulada. Melhor me sentia mais integrado ao mundo dos homens. A tempestade que sobrava do meu passado aquietou-se. Hoje não passa de uma corrente de ar que me sobra ligeiramente aos calcanhares e ao buraco do horizonte, de onde ela entra e por onde passei um dia, e que se tornou pequeno para se atravessar. Ele começa a se afastar do mundo dos homens, começa a se sentir muito bem por isso, e começa a nos mostrar as origens dele. Sou originário da Costa do Ouro. Como eu fui capturado? Nesse aspecto, fico reduzido ao testemunho dos outros. Um grupo de caçadores da empresa tal, cujo chefe depois esvaziei muito, com cujo chefe esvaziei depois muitas garrafas, estava de emboscada numa mata junto ao rio, onde eu costumava beber. Mônica, microfone aberto. Com o meu bando. Dispararam, fui o único atingido, recebi balas, uma no rosto, ferimentos sem gravidade, etc, etc, etc. Anotem o que eu quero colocar com isso. Eu ia ler mais, mas o tempo e a dispersão do pessoal cansado impede. Anotem então. Tem microfone aberto, pessoal. Papel e caneta, por favor. Terceiro item importante sobre o requisito de lidar com emoções, ok? No caso das emoções, um dos maiores impedimentos no lido, no trato das emoções, é o fator de isolamento existencial, segundo o qual você vai tomar para o outro aquilo que é seu. Ou seja, aquilo que a gente estuda em filosofia clínica como conhecimento presumido. Eu chego hoje em casa cansado, com fome, porque não comi, não jantei, e acho que a minha esposa linda tem que estar perfumada e me acolher e me dizer: ai, querido, que bom que você chegou 11 da noite cansado em casa e tudo, pegue uma taça de vinho, como foi seu dia? Poxa vida, será que eu não tenho que pensar então na minha esposa, que ficou o dia todo em casa, tinha que instalar lá um lustre pesado, perigoso, etc. O menino não tinha experiência, tiveram que cortar a luz. Será que eu não tenho que pensar nela? Só que ao fazer isso, também é conhecimento presumido. Ah, professor, eu pensei que não. Eu pensei que só a primeira parte que o senhor era, porque o senhor estava esperando dela. Não. O contrário também é conhecimento presumido. E no caso das emoções, esse é um dos fatores mais graves no que concerne aos nossos padrões atuais no lido com as emoções. Vou explicar. Querem uma prova cabal, contundente, insofismável sobre isso que eu estou falando? De modo que vocês digam: ah, não, agora sim, professor, ficou. Eu vou dizer. Peguem os relacionamentos afetivos dos senhores como um exemplo. Os dissabores, os problemas, as vicissitudes, e logo os senhores verão do que eu estou falando. Das briguinhas. Você pega e grita com a esposa: você tem que me entender. E ela diz: não, você tem que me entender. E você grita mais alto: mas eu gritei primeiro. E aí começa: você é isso, é uma egoísta, uma insensível. E ela diz: olha quem está dizendo que é. E termina daquela maneira que vocês já sabem, não é? Além de não resolver nada, ainda complica um monte de coisas. Conhecimento presumido, fatal. Para algumas coisas isso funciona. Experiência própria para consertar um motor, ótimo, use. para lidar com outros seres humanos, não use. Como eu faço então, professor? Vá lá, vá ao outro, de fato. Mas, professor, cada vez que eu tento fazer isso, é aí que a gente briga. Como é que você está indo ao mundo do outro?
Expectativa.
Expectativa também, muito boa palavra. Como é que eu estou indo ao mundo do outro? Vamos ver. Como é que a gente vai ao mundo do outro? Letra A, com respeito, carinho e atenção. Letra B, chutando a porta e gritando. Letra C, esparramando lixo. Qual vocês votariam? Eu acho que vocês votaram todos em massa na letra A e erraram. A resposta é a letra D, que eu não disse nenhuma das respostas. Para algumas pessoas, você tem que ir ao mundo delas de maneira impositiva, dizendo, olha, você é muito egoísta, uma pessoa muito centrada em você mesmo. Não seja assim, sabe? Você não ouve os outros, tal. A pessoa se sente acolhida, atendida e amada. Olhem que coisa, que é a fauna humana. Porque acham que eu acabei de ler um conto de Kafka no qual ele se faz passar por um símio, por um macaco. Para que vocês, que não fizeram, tivessem distância de vocês mesmos. E entendessem a vida descrita por um macaco da nossa sociedade, que é o conto dele. É muito interessante como ele coloca isso. A gente acaba o conto dele se sentindo o próprio macaco, e o macaco ser humano. Kafka, quando nós fizermos uma jornada de estudos à Tchecoslováquia, Praga, visitaremos o túmulo de Kafka. Sabiam? É um túmulo que finalmente pode ser visitado. Durante muito tempo não pôde, por conta da herança judaica dele, não era permitido visitar o túmulo do rapaz. É uma perseguição que não cessa isso, né? Credo. Vamos adiante. Então, vá ao mundo do outro. Como é que eu vou ao mundo da minha esposa, do meu marido, doutor? Você precisa saber, lembra a música do Beto Guedes? Pudesse ouvir a estrada que levasse até dentro de ti, essa é a estrada, que para cada um de nós é diferente. Entende? Sim, a Camila quer fazer uma pergunta.
Eu preciso ir ao mundo do outro, se eu sou casada com ele, por exemplo.
Que bela pergunta. Poxa vida, não. Em alguns casos, não. Há pessoas que não gostam que você vá ao mundo delas e só casaram com você por um acordo tácito segundo o qual você jamais entraria no mundo delas. Alguns funcionam assim. Outros, no entanto, não funcionam assim. Como eu não tenho bola de cristal, eu sou um filósofo clínico. A única maneira de sabermos deliberar sobre isso é pela historicidade da pessoa, de tal modo que, ao conhecer essa historicidade, eu vou ter as portas, as janelas de acesso ao mundo existencial dela. E então saberei se posso acessar, se devo ficar bem longe e tudo mais. Agora, é assim? Acham que o rapaz que conhece é uma moça bonita, que como a Camila, ele pensa isso? Ah, eu não devo vir ao mundo dela? Ela anunciou isso? E mais, quem diz que ela, ao anunciar com dado semiótico verbal, não negou com o dado sensorial, que é o que nós vamos ver lá no tópico semiose, as sinalizações cruzadas. Se você vai a uma festa, coloca batom, maquiagem, está toda linda e tudo mais, você está sinalizando de um jeito. Por dentro ela pode estar sinalizando de outro, não se aproxime, e por fora se aproxime. Qual é o rapaz que vai conseguir entender uma linguagem dessa? E na primeira briga, o que ela vai dizer para ele? Tudo. Os vínculos sanguíneos, vínculos familiares e outros não nos dão direito e acesso ao mundo das outras pessoas, nem ao nosso, nem ao nosso. Há pessoas que elas precisam sair do próprio mundo para ir no mundo das outras pessoas e lá poderem viver a afetividade delas. Elas não choram no próprio mundo, mas choram no mundo dos outros. Não amam no próprio mundo, mas amam no mundo dos outros. E assim sucessivamente. Então, esse item 3 é... No caso das emoções, por favor, compreendam que é necessário, sim, fazermos esse movimento, ok? Sob pena de não compreendermos o que está lá e de tomarmos erroneamente os preceitos. Olha, há uma obra... que agora me escapou o autor, que fez um estardalhaço nos Estados Unidos, muito imenso, chamado A Linguagem dos Sentimentos. Vocês dão um Google, vocês vão ver que obra. É uma obra muito bonita, no qual um pesquisador coloca... Escapou o nome dele. Viscott. David Viscott, um grande pesquisador, escreve muito bem, aliás. David Viscott, ele coloca, cada capítulo é uma emoção, depressão, isso, e ele usa o conhecimento popular. Ele fez um trabalho muito bacana, muito, muito bom quanto a isso, traduzindo o que querem dizer as emoções, como elas funcionam do ponto de vista de uma base categorial, claro, sem as especificidades. Pois, o que subjaz em toda a obra dele é exatamente essa questão. Para compreendermos do ponto de vista da clínica, precisamos entender nos seus devidos contextos a afetividade. E há muita, muita, muita coisa a compreender aqui, ok? Desde a maneira de lidar, desde a maneira de fluir e tudo mais. Agora, eu separei para vocês, eu gosto muito desse escritor. Quem é meu aluno há muito tempo já deve ter visto eu falar muito dele. Antes do meu avô morrer, o último livro que ele me deu foi desse autor. Prêmio Nobel de Literatura, Isaac Singer. Vocês já ouviram falar desse homem? Foi todo traduzido no português pela Companhia das Letras. Esse escritor, primeiro ele só escrevia em Yiddish. Yiddish é um dialeto morto, né, derivado do alemão, que os judeus falam pelo mundo. E ele morava... no Central Park, em frente ao jardim aquele. Então, quando um jornalista lá, o senhor não me dá uma entrevista? Ele dizia, claro, vamos caminhar. Essas caminhadas levavam horas. Sumia pelos ventos. Isso aí foi uma surpresa que ele venceu, mas ele é um escritor espetacular. E, enfim, vamos ler o que ele tem aqui para nos dizer. Sempre os temas dele apontam na mesma direção, mostram a possibilidade da redenção do ser humano. Seja lá o que você fez na vida, seja lá onde você tropeçou, seja lá o erro que cometeu, esse autor nos mostra a nossa... Mas não pensem que é um livro, que ele é um escritor fácil, ele não é, e ele não é... E ele é muito profundo da alma humana, ok? Muito, 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 é muito bonito... Ele, o alento que ele traz. Aqui é um dos contos dele, que é o título desse conto aqui, é só sobre cartas. Vai ter um título muito bonito aqui. O escritor de cartas, esse trecho que eu vou ler para vocês. Prezado Sr. Gombner, estou escrevendo esta carta ao senhor um dia depois de minha volta do hospital, onde passei quase 2 meses. Fui operada para remover um tumor da espinha. Havia risco de paralisia ou algo pior, mas o destino, parece, ainda me quer por aqui. Ao que parece, a minha pequena história na mensagem causou certo furor. Durante minha doença, recebi dezenas de cartas de todas as partes do país e da Inglaterra. Acontece que minha filha colocou sua carta embaixo da pilha e, se eu fosse ler todas em ordem, teria levado várias semanas mais para chegar à sua. Mas a premonição, o que mais pode ter sido, me fez abrir a última carta primeiro. Foi então que me dei conta pelo carimbo do correio de que a sua foi das primeiras, se não a primeiríssima a chegar. Parece que estou sempre fazendo as coisas não como tenciono fazer, mas obedecendo a um comando de alguém ou de alguma coisa que não tenho consciência. Tudo o que posso dizer é, essa alguma coisa está comigo desde que me conheço por gente, talvez mesmo antes de eu ser capaz de pensar. Por favor, anotem. Por favor, anotem. Próximo e último elemento muito importante, dadas as dimensões da nossa aula, as restrições de tempo e tudo mais, é a seguinte. Algumas das emoções mais substanciais e profundas não aparecem como comumente a sociedade dos homens as faz parecer. Eu vou mostrar para vocês isso. A nossa sociedade, peguem uma música que nós ouvimos no carro. Nunca se perguntaram por que as músicas padrão têm 3, 4 minutos de duração? Quer dizer, você estuda música clássica, aprende a tocar um piano e depois você vai ouvindo músicas de 3 minutos no carro? O que, que você desenvolve, que argumento musical você consegue desenvolver com 3 minutos de duração? Um prefácio? Isso sem falar que além de 3 minutos de duração, elas se repetem, né? É um horror. Por isso, recomendo aos senhores o chorinho. O chorinho, tá vendo? O chorinho. Além de ser muito bonitinho e nosso, claro que vem lá das províncias europeias, mas o chorinho, ele nos... é um alento. Bem, então agora vamos ver isso com calma. Acham que emoção é essa coisa? Algumas pessoas dizem, doutor, por que eu não me apaixono? Doutor, por que ninguém tem microfone aberto, Roberto? Por que eu não, que as pessoas não me amam como eu tenho que ser amado, etc e tal? E elas estão falando de musiquinhas de 3 minutos. Isso que a sociedade vende no atacado. E a emoção, muitas delas, surge exatamente como o Singer está nos mostrando aqui. Isaac Singer. Ou seja, elas precisam de tempo, elas precisam de depuração. E quando elas surgem, em muitos casos, elas surgem por fatores satélites. Como essa menina diz, eu não sei o que ocorre comigo. Por dentro, certas coisas se pronunciam, e então elas ocorrem. Isso é próprio das emoções. A pressa, essa insurreição contra o modo de ser dos estados afetivos, são um dos maiores fatores de óbito deles. Essa parboilização dos fatores afetivos. Não dá para se fazer isso, em boa parte dos casos. As emoções, nesses casos, elas começam a se tornar superficiais, frágeis, voláteis, não têm consistência. Por que acham que é muito mais fácil você mandar um namorado da porta de casa para fora do que um filho com quem você convive há 15 anos e que te dá um monte de problema? Porque as emoções foram depuradas, foram aprofundadas, foram esmiuçadas, e geralmente é preciso um motivo maior ou mais profundo e decisivo para uma deliberação como esta. Essa nossa herança símia, antropológica, de os primeiros antropóides, que ainda, cujos vestígios ainda chegam até nós, mostram que o desenho das emoções, ainda que, claro, nós temos fatores rebotes, às vezes elas aparecem de inopino, elas aparecem de sopetão e a gente fica confuso e pensa, nossa, mas o processo reativo, o processo formativo e os processos de indexação delas costumam ser outros, costumam ser diferentes. E a linguagem pela qual elas se pautam e se utilizam é uma linguagem de difícil acesso e tradução para uma época como a nossa. Muito complicada, não, muito difícil para uma época cartesiana, para uma época solipsista, para uma época que exige imediatamente que os recursos se anunciem e se mostrem como são. No quadro das emoções, para muitas pessoas não dá. Muitas pessoas que vêm ao consultório com problemas de afetividade nada mais têm do que essa insurgência dos 3 minutos. Mário Quintana não dizia isso: se tu me amas, não grite de cima dos telhados, me ama devagar, devagarinho, calma. Onde está isso? Da correria desta sociedade na qual nós estamos transformando muitos veículos de alma em mola, em cabo de força e outras coisas mais, é que, derivativo destes elementos, é que estamos diante de novas emoções. Hoje, um dos maiores psiquiatras europeus, um alemão, está fazendo uma comoção mundial porque ele disse que o mundo é bipolar. O mundo hoje está bipolar, ele está falando. Não sei os critérios que ele utiliza para caracterizar o mundo como bipolar. talvez o mundo esteja mais para polipolar. Estamos vivendo uma polipolaridade, estamos vivendo uma indústria na qual as afetividades e as emoções estão exprimidas de tal forma contra certas coisas que não há mais elementos como renúncia. Isso que eu coloquei no início da aula, da menina dizer que ama pelos dois, ou de pessoas que dizem que só querem ser amadas, mas que não conseguem amar e por isso elas são taxadas e precisam ser tratadas. É num mundo pasteurizado desse, no qual as emoções ainda lutam para respirar, lutam para viver. Agora imaginem vocês, pessoas que têm, no tópico 4 que estamos estudando hoje, suas determinações tópicas. Como respirar num contexto desse? Como respirar? Sua filha chega em casa com hematoma no rosto. Que foi, minha filha? Ele me bateu, mamãe. Deixe dele hoje mesmo. Venha para casa, pegue suas coisas. Olha que... Às vezes, aquele que está com hematoma é quem bateu. Pensam que isso é do Dr. Pachter? Não é. Isso está lá em Hegel, na dialética, senhor e escravo, na fenomenologia do espírito, está lá, na evolução da humanidade. Ele descreve isso com toda profundidade, que muitas vezes é a fraqueza que aprisiona, é a fraqueza que delibera e que legisla. É quase o anti-Nietzsche, né? Mas o que eu vou fazer? Nietzsche acreditava no contrário disso, na força, no poder. Hegel dizia que muitas vezes o contrário disso é que está em andamento. E é. E quando se trata de emoções, menos às vezes é mais. Perder é ganhar, sabe? O desamor pode ser uma forma de amar. E tudo isso, se não for muito bem colocado nos seus devidos pressupostos, faz com que nós cometamos erros muito sérios em clínica, que não podem ser cometidos, ok? Eu sempre, quando eu posso, eu evito de dizer o que eu vou ter que dizer agora, porque fica parecendo uma crítica. Então, assim, tomem como um elogio que eu vou colocar, não como uma crítica. Tomem como um reconhecimento de um trabalho, de um homem que deu a vida dele para que nós pudéssemos não cometer certos erros e problemas que estaríamos, eu acho, cometendo nesse momento se ele não tivesse trabalhado o que trabalhou, que foi Freud, né? O Dr. Sigmund Freud. Quer dizer, o trabalho desse homem maravilhoso, né, no enfrentamento, e olha com os recursos que ele tinha, sabe? Você pega e lê o Ernest Jones, um dos os historiadores, a obra, os dois livros, tomo 1 e 2 da biografia freudiana, você vai ficar encantado. Peter Gay, outro excelente historiador, biógrafo de Freud, talvez até superior à biografia anterior, ele teve acesso a cartas que outro não teve, documentos, da própria filha de Freud, né? A Anna Freud deu as cartas a ele. Pois, o existencialismo da formação reticular das emoções em Freud cumpriu, claro, uma época. Era um homem datado, ele falava de 1914, num contexto no qual o ar era muito difícil de ser respirado. E quando ele vai para a Inglaterra, porque ele tinha que fugir do nazismo, tinha que trabalhar e viver e sustentar os filhos dele, ele encontra um ambiente muito frio para a pesquisa dele. Ele não teve como fazer essa passagem. E os revisionistas, que dão aquela dimensão política, ou o psicologista ao trabalho freudiano, infelizmente não levam para onde provavelmente ele caminharia. E ele anuncia, lá na metapsicologia, ele está anunciando, dizendo, olha, a indústria química vai nos ajudar a debelar e mascarar muitas das emoções e dos problemas humanos, sobretudo de histeria de conversão e tudo mais. E parou ali, morreu. Agora, e numa área distinta, não quer dizer então que a gente está desfazendo, criticando, ao contrário, isso é uma homenagem, é um reconhecimento ao trabalho desse médico, mostrando que agora nós temos condições de ir além disso, ok? E essa aula de hoje foi uma introdução a isso, a esse poder ir além através de outros recursos. O que eu fiz aqui com vocês hoje, muito antes de aprofundar para onde de fato eu pretendo fazer nos cursos avançados, já tenho feito, é mostrar através de um mosaico que o engessamento das emoções tais quais, tal qual vocês aprenderam, não cabe mais, não dá mais, acabou. Okay? Não há mais como você pegar aquele formatozinho da afetividade e utilizá-lo para compreender. Isso vai deixar a maior parte da sua clínica alijada daquilo que de fato conta. A maneira de evitar isso, vocês viram nos passos que foram aí colocados. Chegamos ao final da nossa aula, agora vamos ouvir...